para você que acompanha mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e hoje a nossa parada vai ser para falar de uma produção de cacau lá na Bahia. Já conectada aqui comigo, eu estou com a Patrícia Viana. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Nossa, é uma alegria, assim, estar com vocês, né? Fico muito feliz com esses espaços, né? Desculpa aqui, viu? Que eu tô me entendendo ainda com esse microfone. Acho que você tá me escutando bem?
Tô sim.
Então, legal. Então, fico muito feliz, assim, com esses espaços. E pra gente é muito importante, né? Falar do nosso trabalho, de tudo que a gente, né, se empenha, tanto em termos de fazenda quanto fábrica. Falar do nosso cacau, do nosso chocolate, dos nossos derivados. Então, vamos nessa.
E, Patrícia, antes da gente começar a falar de fato da fábrica, dos derivados, eu vou pedir para você se apresentar aqui para os nossos ouvintes, como a gente faz tradicionalmente em todo o podcast. Quem é a Patrícia? Como é que você caiu na cadeia do cacau?
Ah, perfeito. Olha só, sou Patrícia Viana Lima, eu sou bisneta da região cacauíra. Os meus bisavós, né, eles vêm de Sergipe e chegam na Bahia, no sul da Bahia, na cidade ali de Itabuna. E ao redor desse município, né, minha família tem algumas fazendas de cacau e pecuária. No caso, os bisavós chegam para habitar, né, esse município, ao redor desse município. E a minha mãe recebe como herança, diretamente do meu avô, essa fazenda que a gente trabalha, Fazenda São José, no município de Barro Preto. Estamos a 30 quilômetros de Itabuna e 60 quilômetros de Ilhéus. E a partir daí, então, o cacau vem da linhagem da minha mãe, né? Essa fazenda que a gente trabalha vem dos meus avós. E eu hoje, desde 2017, já sou a gestora da fazenda. Tenho uma fábrica dentro da própria fazenda, então é um negócio dentro do outro, tá? Os meus pais estão na faixa de 80 anos, eu tenho duas irmãs, e sou eu a filha que toca os negócios, agronegócios, né? Então, estamos lá no município de Barro Preto, a nossa fazenda é certificada como orgânica, o processamento também, e é assim que eu vou, né? Eu sou formada de engenheira civil e fiz uma guinada na vida, assim, né? Desde que eu fui para a Índia em 2009, eu resolvi entrar mais para o mundo holístico e fiquei 2 anos na massoterapia, no yoga. E como os meus pais estavam precisando de ajuda, né? Eu fui para lá ajudá-los, né? É um patrimônio ambiental muito rico, muito lindo. E como eles estavam precisando muito de ajuda por conta dessa crise, que é a vassoura de bruxa, um fungo que deu na região. E eu
Sim.
cheguei, então, né, que já tinha a ver com essa minha guinada holística, tinha a ver e trabalhar na fazenda com ele, já que era orgânica, certificada já há mais de 20 anos. Então, foi assim, foi bem fácil fazer essa transformação, né, na vida e me entregar totalmente ao cacau e derivados.
Patrícia, deixa eu ver se eu entendi. O seu pai, há mais de 20 anos, quando você chegou, há mais de 20 anos, já cultivava cacau orgânico, é isso?
Então, ele se tornou orgânico no ano 2000, tá? A gente faz parte de
Tá.
uma cooperativa cabruca, chamada Cooperativa dos
Sim.
Produtores Orgânicos do Sul da Bahia. Essa cooperativa foi fundada em 99, então meu pai é quase um sócio fundador, que ele entra no primeiro ano. No ano 2000, ele se torna orgânico enquanto fazenda, e até hoje, né, continuamos orgânico enquanto fazenda, certificado pelo IBD, Instituto Biodinâmico. E o processamento, o Moda Cacau de origem, eu fundei com eles em 2012, tá? No Salão de Chocolate em Salvador. E desde lá, o Moda já nasceu orgânico. Então, é uma fábrica, um processamento, um agronegócio, uma agroindústria que já nasceu orgânica. Ela é certificada desde o primeiro ano de fundação, que foi em 2012.
Tá. E quando a gente fala na produção de um cacau convencional para o orgânico, Patrícia, é muito diferente e muito difícil fazer essa transição. Estou te perguntando isso porque a gente tem muitos produtores que nos acompanham. Se ele estiver pensando nisso, é muito difícil para ele dar início a essa produção mais sustentável?
Não, não é. No geral, assim, pelos critérios da nossa certificadora e da nossa cooperativa, são 3 anos de conversão, né? Tem outras certificadoras com outras regras, né? Inclusive, a gente também faz parte da Rede Povos da Mata, que é a certificação. Eu entrei para a Rede Povos em 2019, então a partir de 2020 a gente recebe o selo orgânico também pela Rede Povos da Mata, e o tempo de conversão na Rede Povos acho que é um pouquinho menor. Mas agora eu não sei te dizer, porque como a gente tem muito mais tempo de certificação da cooperativa, o tempo da cooperativa são 3 anos. Agora, o fato é que tem muita gente que fala assim, né? Não tem o selo, mas já fala, ah, eu sou orgânico, mas não tenho o selo. A gente até tem uma brincadeira, os orgânicos sem selo, que também está válido, mas você não é certificado. Infelizmente, no Brasil, no mundo, tem muita falcatrua, né? Falsificação. Então, o selo garante, de fato, que você atesta, né? Que você é certificado. É para isso que existem as certificadoras. Mas não é difícil, né? Principalmente quem já não usa os químicos, os SIDAs que são condenados para a produção orgânica.
Tá. E a certificação é, de certa forma, Patrícia, além dela trazer segurança para o produtor, ela traz segurança para o consumidor final também, né?
Com certeza. Então, assim, tem muita gente que, né, por um certo modismo de ser orgânico, acha que é isso, que é fácil, é só dizer que é, porque, né? Mas na verdade tem práticas, tem fiscalização, tem procedimentos, tem processos. Então, assim, semana que vem mesmo eu estou na primeira fase da auditoria, né? Todo ano a gente tem auditoria pela certificadora, então eu tenho primeira fase pela nossa cooperativa, que vai até a propriedade, avalia todo o proprietário, a propriedade, os procedimentos, os processos, a estrutura. O campo, então a gente passa por uma avaliação e, no geral, no segundo semestre, a certificadora vem para constatar tudo aquilo que a gente colocou em documentação in loco, né? Então, assim, a gente é bastante fiscalizado nesse sentido, para que a gente, de fato, esteja honrando, né, com o selo, com o certificado, e o que é mais importante, que o consumidor, que aquele que está ali na ponta, né, reconheça e confie e assim, tenha segurança na compra de qualquer alimento, de qualquer ação do produtor, do certificado, né? Que ele tenha que a gente tenha essa credibilidade diante do consumidor e o consumidor tenha essa segurança diante da marca, da fazenda, do que ele estiver consumindo, né?
E Patrícia, como que é a qualidade e produtividade dessas lavouras orgânicas?
Qualidade e produtividade. No
Isso.
caso, vou falar do nosso específico do nosso processo, porque uma coisa
Tá
que eu
bom.
aprendi, eu já estou na terceira consultoria, né, de qualidade na fazenda. Eu assumi a gestão em 2017, como eu falei, da fazenda, porque são dois negócios diferentes, tá? Uma coisa é a fazenda, a terra, e outra coisa é o processamento, a agroindústria. Inclusive, são dois projetos. Na certificadora, são dois projetos, são considerados o escopo vegetal e o escopo de processamento, né? Então, a qualidade da fazenda em relação ao cacau, e cada cultura tem seu processo e procedimento também. Vou falar do cacau, que é o que a gente está aqui, né, se referindo. O cacau, a qualidade começa desde a colheita, né? Então, você tem primeiro as práticas no campo, né? No caso, a gente tem todos os tratos culturais, você já está botando luz, você está dando condição para a planta produzir numa condição favorável para ela responder o melhor possível. Então, isso é uma prática. Ser orgânico é um benefício que a gente faz à natureza, ao nosso patrimônio ambiental. A gente no sul da Bahia tem uma característica de cacau cabruca, que é um cacau que foi introduzido na Mata Atlântica. Eu falei, né, que no caso da minha família, os meus bisavós vêm para a região. Então, é uma cultura que tem mais de 200 anos, foi plantada por eles, né? É uma cultura que foi introduzida na mata, então deixa de ser mata e vira um sistema naturalmente agroflorestal, que é a cabruca, que é esse termo cabruca, vem do termo vem cá brocar, é ralear a mata e introduzir o cacau dentro de uma mata. Você olha lá, na fazenda, por exemplo, parece que você está falando de uma mata, e na verdade é uma mata, uma biodiversidade, uma dinâmica muito bacana, muito rica, do campo, mas a cultura do cacau está lá dentro. Então, a gente convive com diversidade de frutas, de madeiras, de leguminosas. Então, você tem uma biodiversidade muito grande em termos de riqueza vegetal ali, né? Vegetal e animal, né? Porque, consequentemente, você preservando a floresta, conservando, a gente chama, meu pai costuma muito a falar de conservação produtiva, ao mesmo tempo a gente conserva e produz. Aí, voltando para a qualidade do cacau, então, a qualidade da bio, né? Da biota, do bioma Mata Atlântica, que é onde a gente cultiva, no caso lá da fazenda, a gente está inserido. Já é uma qualidade. Então, o cacau tem aquela qualidade dessa floresta. Então, desde a colheita, né, todo um processo, como acontece, já faz parte da qualidade que vai originar lá na frente a amêndoa de cacau. Então, a gente tem que colher no tempo certo, tem um ponto de maturação ideal para a colheita, senão é o que a gente fala verde ou verduengo. São estágios que podem estragar lá na fermentação um lote de cacau. E, então, a gente precisa colher maduro, né? Tem um ponto de maturação ideal para isso. E isso também varia um pouquinho para cada diversidade, de planta, né? De espécie de cacau, de variedade de cacau. Então, a gente colhe, né? No tempo certo, a gente leva, a gente fermenta, nos cochos de fermentação, que são cochos de madeira, que leva em média de 6 dias de fermentando. E depois, no caso da gente, sobem para as barcaças, que são estruturas, lastros de madeira. São como se fossem casinhas com lastro de madeira. E que a gente, no caso, eu agora já fiz um upgrade na minha barcaça, eu coloquei mesas teladas, que aí são mais apropriadas, né? Já é uma inovação tecnológica. Quem não tem estufa, quem tem estufa já sobe para a estufa, mas quem não tem estufa, pode passar pela barcaça e depois ir para estufa, ou só ficar na estufa. E eu coloquei mesas teladas, que você permite melhor ventilação e secagem da amêndoa de cacau. Então, isso seria a nossa. Eu estou bem próximo à tradição, uma tradição inovada, vamos dizer assim, tá? Então, é uma secagem lenta ao sol, que é o que o cacau gosta, né? Precisa, que é a secagem de dentro para fora. Daí, você garante uma secagem ideal para amêndoa. E dentro da fermentação, lá dos 6 dias, ela deixa de ser semente de cacau, morre o germe e vira amêndoa de cacau. Então, todo esse controle de fermentação, secagem, tudo isso diz respeito à qualidade da amêndoa, tá? Aí, depois, a qualidade, do chocolate, do produto agregado, dos derivados de cacau, é uma outra etapa.
E quando é que vocês sempre fizeram a etapa agroindustrial também? Patrícia, você falou um pouquinho lá no começo que depois vocês fazem também essa parte. Como é que nasceu essa outra ponta da cadeia dentro dos negócios de vocês?
Então, eu falei de uma crise, né, chamada desse fungo, dessa vassoura de bruxa, né? Foi um fungo introduzido no cacau e detonou bastante a produtividade da região cacaueira. Então, com isso precisou, foi necessário agregação de valor, né? Os meus pais, especificamente, eles fizeram curso primeiro, né? Meu pai tinha um pouquinho de gado, eles fizeram curso de derivados de leite, aí não foi muito para frente, porque meu pai nunca foi forte assim na pecuária. Aí depois eles fizeram estrutura de polpa, né? Porque tínhamos diversas frutas, né? Foi como eles tentaram agregar valor. E quando eu cheguei em 2011, na fazenda, com a primeira investida minha lá, eu falei para meu pai, fiz, olha, esse cacau derivados, que minha mãe começou também a brincar com as amêndoas na própria cozinha, esse cacau e derivados me interessa, mas assim, a estrutura de polpa envolvia muita estrutura frigorífica, congelado, logística, tudo complicava, né? Já que a gente estava com recurso bastante escasso, então eu falei, ó, o cacau e derivados me interessa, é bem mais fácil de eu seguir. Então, aos pouquinhos eu fui tirando esses outros negócios e foquei no cacau e derivados até o chocolate. E, né, inicialmente era uma estrutura que minha mãe desenvolvia na própria cozinha. E quando eu cheguei em 2011, a gente começou a se preparar. Eu falei, bom, mas agora a gente vai certificar esse processamento, esse cacau e derivados até o chocolate, certificar como orgânico, vamos tornar ele mais profissional. Então, eu tiro da cozinha da minha mãe, a gente já coloca nessa agroindústria, que an anteriormente tinha sido para estrutura de polpa, E aí, aos pouquinhos, a gente vai caminhando nessa agroindústria até ficar como hoje, só o cacau e derivados, né? Para vocês terem ideia, quando eu cheguei eram 14 itens que eles tinham, que saía inclusive com o rótulo da cooperativa Cabruca. Sete itens de geleias e mais sete de cacau e derivados. Aí eu enxuguei, né? Porque eu tirei um pouquinho. As geleias existiam já também, na derivação da agregação de valor com as frutas, além de polpa de frutas. Essas frutas eram, elas entravam em processamento e se fazia geleias. Só que era muita pulverização de produto e pouca rentabilidade. Então, o que que eu fiz? Eu concentrei no cacau e derivados, que era a matéria-prima que a gente ainda tinha também com um certo volume para agregar valor, mesmo com a baixa produtividade. Isso eu estou falando que a gente saiu de uma colheita de X, para 10% disso. Então, a vassoura de bruxa, ela reduziu, no caso dos meus pais. Foi mais ou menos esse número para a região toda, mas no caso dos meus pais, reduziu em 10% a produtividade. Então, com 10%, eu fiz o que eu faço até hoje. Então, eu peguei esses 10%, que era possível, né, vir do campo, e agreguei valor com a agroindústria. Então, e tudo foi construído do próprio caixa, por isso que o nosso tempo, a gente tem hoje, fiz 10 anos ano passado, né, a gente está no 11º ano de existência do Môdeca, muitos desafios, porque realmente não é fácil ser empresário e agronegócio ainda é um pouco mais de desafio, mas assim, com muita determinação, com muita vontade, muita paixão, né? Quem está no cacau e chocolate sabe, assim, é muita paixão, o cacau apaixona, o cacau e derivados também, e o chocolate nem se fala, né? Então, assim, é muita dedicação, muita presença também, porque foi muito trabalho e continua sendo, mas, assim, é uma alegria enorme, assim, ver que a gente se mantém vivo, ainda mais depois de uma pandemia que foram muitos negócios foram fechados, né? E a gente conseguiu continuar vivo, presente, e, assim, aqui eu tô agora, né, em Gramado e Canela, tô nos dois espaços nesses últimos 10 dias, conquistando mercado, prospectando, chegando a espaços assim que era um sonho para a gente, não só para mim e para minha marca, mas para a região cacaueira também, para o sul da Bahia. Então, a gente vai aos pouquinhos chegando em lugares que a gente vai sendo visto, né, com outros olhos, de outra forma, com a nossa qualidade, com todo o nosso trabalho sendo reconhecido, não só de orgânico, mas também de amêndoas convencionais, mas com qualidade. Então, assim, tem muito trabalho dos produtores envolvidos nisso.
E como é que você está sentindo o mercado aí em Gramado, Patrícia?
Esse mercado aqui para a gente é bem novo, é bem recente, né? Até porque Gramado tem uma história, né, da cidade do chocolate, enfim, tem uma tradição aí, né, bem mais antiga. Mas, assim, antes de chegar a Gramado, o nosso mercado, e aí falando da minha marca, o meu mercado é muito, assim, eu consegui conquistar muito o mercado do Sudeste e do Sul. Aí Gramado entra nessa caminhada por Porto Alegre, Canela, Gramado agora, mas, assim, foi uma caminhada muito inicial, assim, muito por São Paulo, Rio de Janeiro, estados que eram para nós mais fáceis, né, de circular, de chegar, né? Então o Sul chega como um local muito importante em termos de visibilidade e reconhecimento, né, dessa lavoura, desses produtores, desse cacau de origem, né? A gente fala muito hoje de origem. E são histórias que a gente vai vendo, assim, eu estou chegando a espaços como vinícolas. Eu tive recentemente com um projeto que eu faço parte, sou marca apoiadora e produtora. A gente conquistou espaços como Vale dos Vinhedos, que, né, são, eu tive fiz visitação em vinícolas familiares, que a gente vê que as histórias se conversam muito, né? Assim, a gastronomia, a agroindústria, o agro no Brasil, né, tem muita tradição, né? Então são vinícolas, são fazendas, né, mesmo da pecuária, são histórias de famílias que estão presentes, né, 5, 6, 10 gerações, quatro, três, duas, eu estou na quarta geração. Então, assim, é muito bonito de ver, e é uma coisa que a gente vai vendo como isso se entrelaça, assim, como as histórias são semelhantes né? E eu fico muito feliz assim de reconhecer em outras culturas assim histórias iguais à minha, né? Que assim é muito desafio, ainda mais eu como mulher. A gente está vivendo um momento muito especial falando nisso assim. Mas foi no início foi muito desafio, né? Você ter um respeito do campo.
Sim.
Assim, a gente convive, né, prioritariamente com homens, né? E eu que não tive a formação, não sou agrônoma, na nada da agronomia, né? Eu tinha meu pai que também é engenheiro civil, sou engenheiro civil. A gente não tinha, né? Meu pai teve vivência no campo mais tempo, ele me trouxe, né, muita coisa. Mas assim, você chegar, né? Eu sou, vamos dizer assim, filha do cara. Então, quem é essa daí que não fez nada? Então, eu estudei, em 2018, eu entrei numa turma do Prosenac Cacau, que é aprendizagem rural, fui estudar as práticas do cacau. Então, é todo um percurso, todo um caminho para chegar até aqui, né? E assim, e ser mulher tem esse desafio, esse plus aí de desafio, mas que, assim, ao mesmo tempo, graças a Deus, a gente está num momento muito bacana, assim, do empoderamento feminino. Das empreendedoras, né? Eu estou liderando o movimento aí de mulheres do campo, né? De cacau inicial, cacau e chocolate, mas a gente vai migrar para outras culturas também e algumas instituições assim muito parceiras, né? Como a FIEB, Federação da Indústria do Estado da Bahia, o SEBRAE sempre. Eu estou muito viva e presente e atuante porque o SEBRAE cumprindo a missão dele junto a micro e pequenas empresas, é fantástico assim o que eles fazem e o que eles nos proporcionam, sabe? É muito bacana de ver que instituições como essa olham por nós, e tem programas que olham para o campo também, porque o campo ficou, pelo menos lá para nossa região, muito desacreditado, muito, por
Eu
conta da vassoura de
imagino.
bruxa, inclusive, né? Então, assim, é isso, é uma caminhada de muito desafio, muito trabalho, mas é gratificante também. Então, chegar a Gramado é esse reconhecimento dessa caminhada, sabe?
E Patrícia, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais?
Aí você está perguntando da minha marca específica?
Isso, para as pessoas conhecerem, enfim, seguir vocês, vocês estão nas mídias?
Então, a nossa marca, a gente tem o arroba Modaka Cacau, tá? Vou falar um pouquinho do nome Modaka, é uma palavra em sânscrito, muita gente fala Modaka porque a gente não tem aquele circunflexo no O, né? Mas o O do sânscrito é O, então Modaka. O docinho de Ganesha. Ganesha, que é a divindade de tirar os obstáculos e ir na direção da prosperidade. Como a gente vinha dessa crise bem forte, né, que foi avassaladora assim na nossa cultura. Então, vamos tirar esse obstáculo e vamos na direção da prosperidade com essa agregação de valor. Então, o Modaka tem essa vibra, isso, tem essa intenção e esse propósito muito forte. Vou botar aqui um pouquinho os nossos chocolates, né, os produtos que eu tenho na mão aqui agora. Eu tenho 8 tabletes em linha, então Modaka é essa marca. Coloquei aí para vocês. Esse é um dos nossos produtos, né, de linha. Mas eu tenho todo o cacau e derivados, né, desde amido, cacau em pó, manteiga de cacau. Tudo é nossa produção, né, é da nossa própria origem. Nibs de cacau, que é 100% cacau, assim, é uma coisa que a gente super recomenda, né, que vocês comam cacau. Tem umas amêndoas crocantes também de cacau, as amêndoas caramelizadas no açúcar orgânico. Para que vocês comam cacau, a gente tem diversas formas para vocês comerem cacau, mas comam cacau porque é um alimento riquíssimo, né, em termos de benefícios, né, e
Sim.
está se ajudando a região se levantar, né? Então a gente agrega valor, a gente precisa desse valor agregado para continuar, né, a nossa caminhada. Como eu falei a vocês, hoje eu convivo com 10% do que os meus pais já tiveram. Então, e são 5 anos, né, desde 2017 trabalhando nessa roça, estamos entrando pelo sexto ano. Então, é muito desafio mesmo. Tá.
Patrícia, muito, muito obrigada pela sua participação, por você ter encontrado um tempinho aí na sua agenda durante a sua estadia aí pelo sul do Brasil. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É muito importante a gente conhecer os produtores, quem é que está fazendo o nosso cacau, os chocolates, porque é justamente isso que você disse na sua fala, né? Nós temos fanáticos por chocolate mundo afora que não conhecem como é trabalhoso, como envolve muita dedicação e resiliência em todo o processo da cadeia. Então, seja sempre muito bem-vinda e boa sorte aí para você no sul do Brasil.
Nossa, muito obrigada. Agradeço demais assim a oportunidade de falar, né? O cacau e derivados até o chocolate, assim, como eu falei inicialmente, é uma paixão, é um amor, assim. A gente se dedica muito, a gente trabalha muito para que chegue o melhor para vocês todos, né? A gente tem esse comprometimento com nós mesmos, né? Lá, eu com a minha família, né? Eu estou honrando a minha tradição, a minha ancestralidade, minha hereditariedade que vem da minha mãe, né? Então a gente mais uma vez aí honra esse trabalho que vem das mulheres e da nossa família, né? Porque vem também dos meus avós, bisavós e assim e tudo mais, todas as pessoas que estão no campo, esse trabalho todo e que a gente quer fazer o nosso melhor para que vocês recebam o nosso melhor, tá? E uma coisa que eu queria deixar aqui registrado é que a gente tem visitação agendada, né? Quem tiver interesse, sul da Bahia, entre em contato, pode ir aí pelo Instagram, @modacacacau, tá? E tem o meu contato também, ali direto, eu recebo direto as mensagens, então pode entrar, pode perguntar, que a gente responde. Então, a gente agendando direitinho, eu receberei vocês todos com o maior prazer. Inclusive vocês aqui, que me deram essa oportunidade, já estão todos convidados e estou lá no município de Barro Preto, sul da Bahia, representando, né, toda essa região e falando aqui em nome da nossa história também. Obrigada pela oportunidade.
Muito bom, Patrícia. A gente vai, viu? Aqui o pessoal convida a gente para conhecer as fazendas, as produções, a gente vai mesmo.
Ah, então já estou esperando. Estou chegando lá dia 9, tenho auditoria dia 11, mas a partir do dia 12 estamos lá.
Muito bom. Para você, então, que acompanha aqui o episódio do Grama Barra Podcast, nós conhecemos hoje a história da Patrícia Viana, a história da família da Patrícia, na verdade, que faz um trabalho com cacau e chocolate ali no sul da Bahia. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, aquele recadinho de sempre. Comam bastante chocolate, a Patrícia deixou aqui, consumam cacau, que é muito saudável, traz muita coisa positiva. E na terça-feira que vem, nós estamos de volta, tá certo? Até lá! Thank you.